Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. 2021 será o segundo ano sem aulas e atividades presenciais na maioria das instituições de ensino no Brasil. Apesar do avanço na vacinação, uma grande parte das universidades, institutos federais e faculdades privadas brasileiras decidiram continuar com aulas remotas. O Ministério da Educação publicou uma portaria prevendo a retomada das aulas presenciais no dia 1º de março deste ano, mas deixou a critério das instituições de ensino tomar a decisão final. Diversas mantiveram as aulas remotas, mas vários governadores já anunciaram o retorno às aulas presenciais a partir de julho ou agosto. Também já existem ações judiciais sobre a questão. Em muitos casos, disciplinas que já funcionam de modo híbrido seguem nessa mesma modalidade. Em São Paulo, as aulas presenciais em universidades e escolas técnicas recomeçaram hoje. Outros estados que também decidiram retomar aulas presenciais incluem Ceará, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Piauí e Rio Grande do Norte. Durante o período de ensino remoto, os alunos vinham estudando por diferentes plataformas da internet, pelo WhatsApp ou com a ajuda de materiais impressos. Em julho, o Senado realizou debates temáticos sobre um projeto de lei que classifica a educação presencial como atividade essencial. Alguns especialistas consideram a medida autoritária. Outros acham que a autonomia das instituições de ensino seria preservada. Para o senador Esperidião Amin, por exemplo, do PP de Santa Catarina, os colégios não podem continuar fechados.
Eu não sou retranca, eu quero a escola aberta. Eu lastimo muito que o princípio da cautela esteja acima da ciência. O meu manual é como abrir a escola e não como manter fechada.
A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, divulgou neste ano um relatório a respeito dos impactos da pandemia sobre a educação. Segundo o documento, mais de 100 milhões de crianças não serão capazes de ler ou escrever corretamente por conta da interrupção das aulas. Os especialistas que realizaram a pesquisa afirmam que a América Latina e a Ásia Central e do Sul estão entre as regiões mais prejudicadas do planeta e poderão levar mais de uma década para retornar à situação anterior à pandemia. Neste programa de estreia do Educação Federal, nosso convidado para conversar sobre o assunto é o senador Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia. Ele também participou dos debates no Senado e é a favor do retorno às salas de aula. Senador Confúcio, bem-vindo ao Educação Federal. Nós sabemos que o senhor é muito ligado à área da educação há bastante tempo. Qual foi o impacto que a pandemia já trouxe para a educação brasileira, na sua visão?
O impacto é incalculável. Ele não foi medido, não foi avaliado, mas ele tem uma dimensão trágica para a educação brasileira. Ele, tanto no aspecto econômico, como no aspecto social, no aspecto de formação humana para o futuro, é mais ou menos como se fosse início de uma crise geracional ocasionada pela paralisação das aulas presenciais nas escolas brasileiras por mais de um ano e meio.
Comparando os ensinos básico, médio e superior, quem o senhor diria que foi o principal prejudicado e como recuperar esse prejuízo?
O mais prejudicado foi os alunos da atenção básica do ensino fundamental de 5 a 9 anos, que realmente eles estavam aprendendo, tendo alfabetizados, eles esqueceram a mão, perderam a mão na escrita e na leitura. Isso é extremamente grave. Outro segmento muito prejudicado foi o ensino médio, de 3 a 17 anos. Esse houve uma desistência muito grande e provavelmente 8% deles não retornarão às aulas. Isso é uma tragédia, culminando com a pouca atratividade do ensino médio para os alunos brasileiros.
O que, que vai mudar na educação brasileira daqui para frente, especialmente com relação às novas tecnologias e também nessa relação entre professores e alunos?
A mudança deve ser radical. Voltar às aulas simplesmente por voltar não significa nada. Ela só vai justificar se realmente houver uma modificação, uma mudança de mentalidade dos professores na recuperação do tempo perdido e ao mesmo tempo que vai ensinando a grade normal. E a criação, provavelmente, em algumas regiões já estão sendo criadas como se fosse um termo bem conhecido, que é o agente comunitário escolar. Seriam os agentes contratados por modo de estágio ou voluntário solidário, que já em muitas, aí mesmo em Brasília tem, em alguns estados tem, municípios, para ir à casa dos alunos, ajudarem a fazer as tarefas e cuidar realmente desse período remoto. Quando vier para a aula, aqueles mesmos voluntários solidários ou agentes comunitários educacionais irão para outras turmas, ou visitando casa a casa, ou em grupos de pequenos de alunos. Essa é a minha recomendação. Se a gente voltar com a mesma cabeça antes da pandemia, a educação será uma tragédia.
Não está na hora do Brasil atualizar os currículos escolares e universitários?
Está, exatamente. Com o BNCC, já para o ensino médio, na época do Temer, já deu um passo no sentido de um ajuste curricular. Mas não foi colocado em prática. Até agora não foi colocado em prática. Alguns ministros, eu até conversei com eles não tinham interesse. E alguns municípios tentam, mas não sabem fazer. Então está na hora de, pelo menos, a coordenação nacional ser do MEC, pelo menos coordenar, liderar e deixar por conta dos estados e municípios a aplicação dessa redução para disciplinas mais práticas, ou aquelas que mais interessam na vida das pessoas, que é a matemática, a língua portuguesa e as ciências naturais. Então, está na hora, sim, dessa mudança, e a tecnologia ela veio para ficar. Nós temos apenas que democratizar a internet, democratizar a utilização de equipamentos para todos, isso nós temos que encontrar. Até há um veto que o Supremo está decidindo, e o presidente vetou a compra de equipamentos, de tablets ou celulares ou computadores de mão para alunos brasileiros. Então, essa democratização é necessária e não dá para ter veto na educação. Não cabe veto, sim, sanção e apoio e criar mecanismos até mesmo de créditos extraordinários, considerando a emergência, para que todos os alunos pobres possam receber também esse aditivo, que é internet e equipamentos.
Senador Confúcio Moura, muito obrigado pela participação aqui na estreia do programa Educação Federal para a Rádio Senado, senador. Até uma próxima vez, com certeza.
Muito obrigado pela oportunidade e a escolha, vaidoso. Muito obrigado.
Conversamos até aqui com o senador Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, que tem uma longa relação com as políticas de educação no Brasil. Senador Confúcio, obrigado por sua participação. Agora vamos a outras notícias sobre educação no Brasil e no mundo. O Ministério da Educação anunciou o cronograma de implementação do novo ensino médio. O modelo valerá para escolas públicas e privadas. A implantação começará em 2022, com as primeiras séries, e será progressiva. A carga horária será ampliada e haverá uma nova estrutura curricular. Pelo lado do currículo básico, haverá mais foco nas linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. As mudanças anunciadas também pretendem que o estudante se aprofunde em uma ou mais áreas de conhecimento ou na formação técnica e profissional. Por hoje, ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal. Até lá!
Apresentamos Educação Federal.